Convido a todos para ficar de pé, fazer nossa oração inicial.
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador, secretário, que faça o chamado, senhor vereador, por favor.
Vereador presidente Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Márcio Borges. Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Vereador Carlos Barbosa.
Presente.
Vereador Lino dos Santos. Presente. Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos.
Presente.
Vereador Nelson Galvino.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Sobre a proteção de Deus, declaro. Obrigado, vereador. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, proposições e pauta, por favor.
Ofício número 176 do gabinete do prefeito, encaminhando o balancete da receita e despesa do mês de março de 2016. Senhor presidente, para os procedimentos de prática, conhecimento, fiscalização, análise e arquivo, encaminho o balancete da receita e despesa do mês de março de 2016 com os respectivos documentos. Cordialmente, da Maria Nunes, prefeito municipal. Nós temos uma solicitação subscrita pelo senhor Odilon Olímpio de Carvalho, ex-vereador, e pelo senhor Clayton Renato Almeida, jornalista. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, venho, através desse, solicitar desta igreja Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, enviar um ofício pedindo esclarecimento junto ao setor de fiscalização e tributos da Prefeitura Municipal de Jaci, Minas Gerais, no que se refere a cobranças de juros muito altos, nas notificações de déficit fiscal, a qual o povo jaciense tem recebido e sofrido com valor alto de cobranças. Estão cobrando, além do valor original, correção, multa e juros. O Brasil está sofrendo com a economia atual e está afetando a todos nós. Peço aos excelentíssimos vereadores para nos ajudar nesse assunto complexo, pois tenho certeza que todos os que estão recebendo essas notificações têm o interesse de saldar suas dívidas junto à Prefeitura Municipal de Jaci. Entendemos as cobranças da Prefeitura Municipal na questão da dívida com fornecimento de água e cobrança de IPTU. No que se entende, o setor de fiscalização e tributos da Prefeitura Municipal de Jaci não vem notificando os moradores de Jaci anualmente, o que é certo fazer. Agora deixou acumular muitos anos para fazer as cobranças, a qual tem chegado para a população de Jaci valores altíssimos. Peço ao senhor presidente e os demais vereadores representantes do povo jaciense para nos ajudar a resolver essa situação difícil neste momento crítico que está afetando todos nós. Muitas pessoas preocupadas com as notificações do setor de fiscalização e tributos têm me procurado para fazer um ofício pedindo isenção e parcelamento dos restantes de suas dívidas, por ser muitas pessoas me procurando, a qual não estou dando conta de ajudar. A todos peço a ajuda dos amigos vereadores para os vereadores representantes do povo jaciense. Em anexo, cito aqui a portaria do Ministério da Saúde, no que tange a qualidade da água para consumo humano e seu padrão de portabilidade, portaria número 2914, 12 de dezembro de 2011. Certo de contar com a gentileza que sempre nos foi prestada por essa casa legislativa, desde já agradeço precisamente a Dilon, Olímpio de Carvalho e Clayton Renato de Almeida. Então, a portaria do Ministério da Saúde, número 2914, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de portabilidade.
Nelson, já não teve uma representação, foi uma questão do Ministério Público?
Isso, nós vamos ver. Bom, então, esse foi o pedido. E no dia 3/6, foi protocolado aqui na casa, veio via correio um ofício número 477 da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Lápis. Senhor Presidente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça, com atuação perante o patrimônio público da Comarca de Lápis, aí cita a legislação, comunica a Vossa Excelência a instauração de notícia de fato em referência, conforme documentação anexa. Aliás, conforme cópia de documentos anexa. Na oportunidade, vem requisitar que os vereadores apresentem fatos concretos e devidamente individualizados acerca dos fatos narrados na representação. Para o efetivo cumprimento, concede-se o prazo de 15 dias. E a resposta deverá ser enviada para essa promotoria de justiça, no interesse constante do cabeçalho, ou protocolar no local de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Atenciosamente, Eduardo de Paula Machado. Então, esse ofício, senhores vereadores, é uma notícia de fato que o promotor instaurou, mas depende agora da documentação comprovatória e tem 15 dias para ser enviada. O ofício número 37 da Promotoria de Justiça também do Ministério Público comunica a correção. Nos termos da comunicação número 27 de 2016, proveniente da Corregedoria Geral do Ministério Público, publicada em Minas Gerais, último dia 10, comunicamos a Vossa Excelência que será realizada a correição ordinária no serviço do Ministério Público desta comarca nos próximos dias 28 e 29 de junho, oportunidade em que serão recebidas informações, sugestões ou reclamações sobre a execução dos serviços e das pessoas dos representantes do Ministério Público da comarca de Lavras. Solicitamos que sejam divulgados editais cujas cópias seguem anexas. Aqui vem assinado por Eduardo Mendes de Figueiredo, promotor da primeira vara, Eduardo de Paula Machado, da terceira vara, Wesley Leite Vaz, da quinta, Carlos Alberto Ribeiro Moreira, segunda, e Aécio Rabelo, da quarta, e Wagner Aparecido Rodrigues Dionísio, da sexta promotoria.
Foi a questão. Estão pedindo aí, na realidade, a gente possa apanhar o máximo de informações referente a isso, né?
Isso.
Na realidade, seria cópia dessas cobranças, né?
Isso.
Então, tá, vamos tentar providenciar isso aí. Tá.
É o que eu solicitei na reunião passada ainda, velho. Para quem tiver, os vereadores que tiver, alguém da comunidade ali que tiver, e os vereadores que tiver acesso às pessoas, trazer, porque eles deram prazo agora para a gente entregar. Foi aprovado em plenário essas cobranças. Então, para a gente anexar ali esses comprovantes para poder mandar para lá. Um prazo de 15 dias.
Tem um dos comprovantes que você acho altamente interessante, é aquela cobrança onde a pessoa já pagou o imposto. Você falou isso, citou a semana passada sobre isso. Vê se você consegue uma cópia disso aí para a gente de alguma forma anexar.
Ô, senhor Arnaldo, o problema maior é essas pessoas que já pagaram, tem um desses que foi lá e regularizou, deu baixo, ele deveria não ter ido, né? Por causa que nós foi lá.
Não, mas ele ainda tem esse comprovante de
cobrança. Mas eles já foram na prefeitura e deram baixo, regularizou.
Não, mas ele tem um comprovante de cobrança, é melhor ainda, pagou duas
entendi.
Vezes.
Entendi, ele fica... vai ter, né?
É, né? Nossa, é o que a gente conseguir de documentação, chegando aqui depois, aqui, eu me disponho, Nelson, se você puder nos ajudar, eu me disponho, a gente faz uma filtragem ali daquelas cobranças realmente indevidas para poder anexar as cobranças realmente que estão ilegais. Né?
Microfone. Porque na realidade tem cobrança aí de 10 anos, né? Tá?
Isso aí, senhor Arnaldo, o problema maior é o seguinte, a pessoa que já pagou e não tem o comprovante, aí tem que pagar duas vezes, né? Não guarda, porque é muitos anos mesmo que vai guardar esse tempo todo.
Por isso que a gente tem que ter todos os documentos em mão para poder mandar lá para o Ministério. Tá?
Em relação aos projetos, o de número 4 dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Jaci nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, decorrente de decisões judiciais consideradas de pequeno valor, RPV, está em pauta para a segunda votação e redação final. O prazo é falador. É 15 dias. O número 5. A LDO está em vista com o vereador Arnaldo. O número 6. Dispõe sobre conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizados Especiais das Providências. Está em pauta para a primeira votação. No seu artigo 65, número 7, que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito para a próxima gestão, vista o vereador Arnaldo. O de número 8, que fixa o subsídio de secretários municipais para a gestão 2017-2020, também vista o vereador Arnaldo. O número 9, declara a música e os eventos gospel como manifestação cultural e da outra providência de autoria do vereador Nelson, segunda votação e redação final. O de número 10, dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus, no âmbito do município de Jaci, da Providência, também de autoria do vereador Nelson, segunda votação e redação final. O de número 11 altera o artigo 7º da Lei Ordinária 879, de 11 de julho de 2006, e Lei Ordinária 1010, de 30 de março de 2010, que denomina logradouros do bairro Ipiranga. Seria o acerto com relação à rodovia, à Avenida Olim Paixão e à Avenida Olim Martins Carvalho. Está em pauta para a primeira votação também, nos termos do artigo 65 do regimento interno. O de número 12, que denomina Sebastião Reis da Costa, logradouro que especifica, está em pauta para a segunda votação e redação final. Projetos de leis complementares. O de número 2, que altera a redação nas leis complementares 872 e 883 de 2006, o Estatuto do Servidor Público, a questão da folga do servidor no dia do aniversário, está em pauta para a segunda votação e redação final. O de número 8, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 42 e o parágrafo 5º ao artigo 46, altera o inciso 2º do artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da Lei Complementar 758 de 2003, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município. O senhor presidente vai propor aí a audiência para o dia 23 de junho, uma quinta-feira, a partir das 18 horas. Durante a reunião, depois, os vereadores terão a oportunidade de ver se essa data aí é uma data própria ou não. E está sendo apresentado hoje o projeto de lei complementar número 9, os vereadores têm a cópia, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Jaci, altera a denominação, cria e extingue cargos de provimento efetivo e em comissão, altera o anexo 4 à lei complementar 1084, de 24 de outubro de 2011, e a lei complementar 1196, de 17 de dezembro de 2013, da Ouro Providência. O senhor presidente estará enviando aí esse projeto. Está sendo apresentado hoje. O senhor presidente quer que leia os vereadores? Ou precisa ler o projeto da íntegra? Ou...
Não, mas eu vou enviar as comissões, que são parecidos fundamentais.
Em relação aos projetos de resolução, o de número 1 autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na Rádio Jaci FM da Providência. Já tem o parecer do assessor jurídico. E o de número 2, que fixa subsídios dos vereadores para a próxima legislatura, está em vista, está em período de vista com o vereador Arnaldo. Então são esses projetos comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e visitantes.
Obrigado. Convido o senhor Gonçalo Antônio para fazer uso da palavra, por favor. Posso te dirigir a tribuna? Logo em seguida, já a senhora Maria Aparecida solicitou também a palavra, o vereador está de acordo?
Boa noite ao presidente, os caros vereadores e assistentes aqui.
Boa noite.
Eu vim aqui para fazer uma reivindicação sobre os horários de ônibus aqui de Jaci para Lavras no domingo e feriado. Eu acho que está tendo descaso com a população aqui de Jaci, porque, devido ao horário aqui, eu deixei até umas xerox aqui para cada um de vocês olhar o horário. Eu cheguei no dia do feriado, 15 para 8 para pegar o ônibus, eu mais a minha irmã, palavras. O ônibus, esperei 8 horas nada, 9 nada, 10 horas, ali, como foi 10 e 5, passou uma carona e eu fui para Lavras. E, felizmente, também no domingo, a minha irmã veio fazer uma visita, tinha que pegar o ônibus do São João del Rei às 17 horas, ela ficou aqui em casa, falei, não, você pega o ônibus às 3, porque senão você perdeu das 3, depois só às 6 horas. E, pelo contrário, não teve ônibus das 3, não teve ônibus das 4, aí passou o trocador e me deu o horário aqui. Que o horário que deveria ter passado às 3 horas, ou 4, ou 4:30, ou 5, é um horário que sai lá de Bom Sucesso, e sai às 16:20 de Bom Sucesso, para vir passar em Macaia, passar aqui. O horário dele aqui é mesmo 17 e tanto. E o outro que sai do Ipiranga, está marcado aqui 16:45, ele tem que sair do Ipiranga, não sai 16:45, sai às 17, e ainda tem que ir lá no Macaia para depois voltar. E vice-versa, eu deixei a cópia com vocês aí, e gostaria de dar uma sugestão também dos horários. acredito que se colocasse mais dois horários de ônibus, no feriado e domingo, um às 8 horas da manhã, destino de Lavras, de Jaci para Lavras, um às 8 e outro às 16, e retorno também de Lavras para Jaci às 9 e às 15. Por que o retorno? Porque diversas pessoas chegam de São Paulo, chega às 7h30, então se pegasse esse ônibus, 7h30, 8 horas, tivesse ônibus das 9 horas, dava tudo certo. Então você faz São Paulo, Belo Horizonte, São João del Rei. Então, para oferecer mais conforto aos pessoal de Jaci, porque eu de vez em quando que eu pego ônibus. Então eu vim fazer essa apelo para vocês, vereador, da Câmara, para olhar esse, e a cópia dos horários estão aqui. E também pedir também a vocês que são competentes, ir até o órgão público da prefeitura, porque lá no Corvo Pintado, principalmente onde tem o comérciozinho lá, desde ali do uma lixeira que tem ali perto da casa da Maria Gasolina, ali naquela esquina ali, e até próximo àquele orelhão lá embaixo, perto do Banana, não faz faxina direito. Se faz, então não vá. Porque o caminhão de lixo que passa lá, é só vocês verificar. Porque às vezes alguém que está falando o contrário, se alguém está falando o contrário, é que é justamente, talvez, se vive com os problemas e não importa, né? Mas diversas pessoas lá pediram, nossa, vai lá, pede para nós, e também fazer uma maquiadazinha lá, pintar os meios e tal, para ficar mais bonito, porque muita gente, aqui tem muito acesso de gente de Belo Horizonte que vai para essas casas, para esses clubes novos que está aí, está sempre passando ali, para dar um tchan melhor, uma vista melhor para Jaci, para os jacienses, para os responsáveis aqui em geral, tanto faz legislativo como executivo. Esse eu faço meu apelo a todos. E quero agradecer também a oportunidade de vir cá falar, e muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, um bom trabalho para todos. E vocês me desculpem, eu não vou poder ficar até o final da reunião de vocês, mas fico muito grato pela atenção que vocês me deu, e muito obrigado, viu?
Só informar o senhor, Gonçalo, que a Câmara enviou já um ofício à empresa, nós estamos aguardando a resposta, então logo em seguida a gente vai tentar entrar em contato também com o que foi solicitado pelo vereador Lino, e houve aqui a aprovação do plenário. Esse ofício já foi enviado, estamos aguardando a resposta, comunicará o senhor também, porque eles estão nos falando, depois a gente faz essa proposta.
Certo. Muito obrigado,
senhor. Presidente, nós a palavrinha, e esse negócio da comunicação Cristóvão já vem lá do Ipiranga, o vereador Carlos já foi pedido pela Imaculada, porque tem uns horários que às vezes chega no bar do Dito, não sei se é 8 horas, 9 horas, e larga lá e não chega até no Ipiranga, que dá uns 3 quilômetros até lá no Soborge, 3 ou 4 quilômetros. Entendeu? Numa escuridão, então tem muitos problemas. Entendeu? Então é correr atrás e ver o objetivo da população.
Vamos ouvir agora a senhora aí precisa que vai tratar o assunto da cesta básica. Fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, aos devidos vereadores, aos secretários e a vocês que estão aqui. Eu vim aqui falar de três coisas. A cesta básica, que não é dinheiro do prefeito, que não é dinheiro que sai do bolso do vereador, não está vindo. Nesse ano, só veio uma no dia 2 de março. Até hoje, não veio. Hoje, segundo, o vice-prefeito esteve dentro da minha casa e falou para mim que é questão de licitação, que a prefeitura tem que buscar a cesta básica em Betim. E a prefeitura não pode buscar que isso não for acordado. Enquanto isso, o povo de Jaci passa fome, porque tem muita gente passando fome. Tem muita gente que precisa de cesta básica e todos os senhores vereadores sabem disso. Porque vocês não precisam, vocês têm o dinheiro de vocês. Certo? Agora, sobre a lixeira que ele falou ali, dali até no Banana, é mentira, porque é feita a limpeza, o Rivelino fez, Eu vejo. E o Rivelino mesmo falou para mim, eu tô lá de testemunho, o pessoal da rua tá. São pessoas que não respeitam. O caminhão de lixo acabou de passar, o povo vai lá pro lixo. Aí cachorro vai, rasga, aí suja. Certo? E outra coisa que eu queria falar com vocês, que ele falou aqui, o Gonçalo, do ônibus. Vocês poderiam fazer uma licitação, que o ônibus está muito caro, quem trabalha em Jaci, gente, vocês têm um carro de vocês. O povo que trabalha em Jaci, eu que faço a China em Jaci, eu faço cassalete. R$80 uma faxina. É 40 para mim, 40 para ela. 8h30 nós tiramos de ônibus. Tem que fazer uma licitação, certo? Porque isso é muito caro para a gente que é pobre. Para quem precisa, e a maioria das pessoas trabalha já que já se não tem firma, já se não tem empresa, e já se não tem nada. Que firma que tem Jaci para dar emprego para a gente? Agora, se eu estiver errada, vocês falam comigo que eu estou errada. Vocês estão com os microfones, né? Cada um pode falar para mim que eu estou errada do que eu falei aqui. E eu agradeço a atenção de todos, e se alguém quiser responder, pode responder que eu estou aqui para...
Posso falar, Brisa?
Eu sei. Com relação da cesta, não está enviando ofício para saber a resposta e passará para a senhora.
Isso eu quero por escrito.
Certo, incorreto.
Estou falando, a senhora está mais do que certa de falar isso aí. De correto, sai do objetivo da senhora. Mas eu vou falar a verdade da senhora. Se dependesse a vez, se fosse depender do vereador, você pode ter certeza que você ia com medo do bom do melhor. Que nós corre atrás, assistência social, esse órgão aí.
Não, gente,
tá...
eu nem estou falando de mim, eu estou falando de pessoas
não,
que estão precisando.
Não, você está certo ter falado, só que a assistência está dormindo. Então, como de todo mundo
reclamando. Não tem assistência social já está
tá, como diz, está todo mundo reclamando dessa tabela, reclamando de problema. Então, a assistência tem que abrir o olho, tem que correr atrás desse objetivo. Dá cesta básica para quem está precisando.
Eu estou errada por isso.
Não, você está certa. De falar, você está certíssimo.
Eu estou errada em alguma coisa que eu falei. Estou errada, senhor Arnaldo? Estou errada, Leoci?
Mas só entendeu o que
algum
eu falei?
Algum de vocês é que eu não sei o nome dos outros, Marcelo.
Não,
você está certíssimo de falar. Assistência, eu tenho que correr atrás da assistência, mandei sua filha falar, para ela desenrolar essa cesta básica.
Então eu gostaria que vocês, da Câmara, tomassem providências que eu preciso, vão fazer uma campanha, vão trazer o povo para a Câmara, vão trazer o povo na porta da Prefeitura, vão cobrar do prefeito. Cadê o prefeito, Chassi, que não vê isso?
Agora pode concluir, Cida. Concluir.
Então eu agradeço. Certo? A oportunidade que vocês me deram. E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Não sei se eu tenho tempo ainda. Água. Água. É obrigado o povo pagar? A água de Jaci é tratada? Vocês têm uma água tratada na casa de vocês? O povo é obrigado a pagar água? Quem não tem escritura da sua casa é obrigado a pagar IPTU? Agora, se você falar que é obrigado, você fala para mim aqui agora. Está sendo filmado, está sendo gravado. Eu agradeço a oportunidade.
Tá joia. Passando para a segunda parte, por favor. Com a palavra, o vereador José Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Hélio, visitantes, boa noite a todos. Senhor presidente, alguns funcionários da prefeitura me procurou aí essa semana a respeito de salário.
tem alguns funcionários da prefeitura que estão recebendo menos do salário mínimo. É, a gente sabe que o salário mínimo está R$ 880,00 e tem funcionários que estão recebendo R$ 830,00, R$ 835,00. Antes eles estavam recebendo uma complementação para chegar ao salário mínimo. E ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Eles estão alegando que incorporou quinquênio, essas outras vantagens, para que o funcionário não receba menos salário mínimo. Mas isso aí está irregular, porque o salário mínimo é R$ 880,00, as outras gratificações não entram nesse cômputo de salário. Então, eu estou só registrando que antes de eu vir aqui para a reunião, teve mais um funcionário que me abordou a respeito desse assunto. Então, eu até vou procurar saber se lá na prefeitura o que está acontecendo, se tem algum motivo, se tem alguma coisa que eles estão fazendo que está legal. Né? Eu acho que todo mundo tem conhecimento que ninguém pode ganhar menos salário mínimo quando cumpre sua carga horária normal de trabalho e os concursados, eles foram concursados para receber um salário completo. Outra questão que está sendo questionada aqui, já disse aqui na tribuna, está aí numa denúncia que eu estou terminando de formular contra o nosso prefeito, é a questão dos funcionários em desvio de função e funcionários que não estão mais trabalhando na prefeitura. Né? Só vai lá, senta lá, como se bate o traseiro na cadeira e por ali fica e cruza os braços. E vou deixar aqui um recado, hein? Vou deixar aqui um recado. Tem gente aí que exerceu cargo de confiança, função de confiança, fizeram-se a portaria exonerando essas pessoas, e essas pessoas continuam exercendo as mesmas atribuições do cargo de função de confiança. E vai ser candidato. Vocês podem ter certeza, escreve isso que eu estou falando, hein? Eu vou pegar o nome de cada um e vou denunciar na Justiça Eleitoral. Se esse prefeito não tem coragem de pôr ordem na casa, não tem vergonha na cara, esses funcionários vão sofrer as consequências. E vou indicar quem está trabalhando junto para ser testemunha. Já estou avisando, seja amigo, seja inimigo, seja lá quem for. Então, já estou avisando. Tem gente que saiu da Secretaria de Obras, está na Educação, tem gente que saiu da Educação, está na Saúde, tem gente que saiu da Saúde, mas está exercendo as mesmas atribuições do cargo de função em confiança. Está politicando, fazendo politicagem com o cargo que exercia em função de confiança. Já disse isso aqui uma vez, estou repetindo. A política, a próxima política de Jaci não vai ficar essa pouca vergonha que está acontecendo aí, não. Eu já estou avisando, então doa a quem doer. Doa a quem doer. Tá? Desvio de função? Tá. Formulei uma denúncia, tem vereadores que já viu a denúncia que eu formulei, e vou indicar os nomes. E depois não venha falar que eu sou enjoado, que eu sou rancoroso. Não. Se o prefeito não consegue colocar a ordem na casa, problema é dos funcionários que estão compartilhando com ele com essa pouca vergonha que está acontecendo aí na prefeitura. Porque não dá para aguentar. A gente sai na rua, mas vocês não vão tomar jeito, vocês não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. É contrato para funcionário, é projeto para dar emprego para funcionário, não sei o quê, não sei o quê. É só isso que acontece. Mas trabalhar, eu não sou contra esse funcionário que não vai trabalhar mais. Não trabalha mesmo, não. Não trabalha mesmo, porque quem está ganhando bem não está trabalhando. E por que que os coitadinhos, aqueles que realmente querem trabalhar, não tem valor. Tem valor é aqueles que são, né, os almofadinhos do prefeito. Os apadrinhados. Então tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Eu já não aguento mais o pessoal chegar perto de mim e falar essas coisas. E olha que eu fico muito pouco aqui dentro de Jaci. É ali no campo dia de sexta-feira, de domingo vou na missa e tal, e passo na rua, às vezes vou no correio, vou na loteria pagar, vou no banco, é só pensar, Marcelo, vocês não podem deixar acontecer. Marcelo, você não é vereador, você não aguenta, a gente não aguenta. E assim está acontecendo com todo mundo. Pois não fala que eu sou enjoado, não. Não fala, não, que eu sou enjoado. Hoje, teve duas pessoas que foram na prefeitura para resolver o problema do IPTU e da água. Chegou lá, não tinha ninguém. Porque uma
funcionária está de férias, é um direito dela. A outra dizem que estava doente. Quer dizer, agora está um projeto da Câmara, funcionário da Prefeitura, não trabalhar dia de aniversário. Vamos supor, sai uma pessoa lá de São Paulo que mora, tem imóvel aqui, tem as coisas aqui. Vamos supor que seja aniversário de uma pessoa que tem que resolver um assunto dela. Ela vai ter que saber o dia do aniversário da pessoa para vir na prefeitura? Pois fala que a gente está contra o funcionário. Não é não, nós estamos a favor da população.
Por favor, se o plenário não pode se manifestar, por favor.
A gente está a favor da população. Então hoje não aguenta mais essas coisas. Já não aguenta mais essas coisas. Então, eu estou falando aqui, eu venho dando recado. Eu venho dando um recado, venho falando. Depois eu vou falar, eu vou repetir, vai falar que eu sou enjoado. Estou repetindo outra vez. Então, doa a quem doer. Esses funcionários que estão em desvio de função, eu vou denunciar todos. Eu vou denunciar todos que eu souber que as pessoas estão me falando. Depois não reclama. Pois não reclama, porque eles vão ser chamados. Para punir o prefeito, eles vão ter que ser chamados. Ou o prefeito toma jeito, toma tino, resolve essas coisas, pelo menos nesses 6, 7 meses que falta aí. Resolve essas coisas. Pelo menos põe uma ordem aí na casa. Vem aqui um dia e fala, ó, volta todo mundo pro seu lugar e pronto. Mesmo que não quer trabalhar, mas vai lá, senta lá na cadeira, bate o prazer na cadeira lá onde você trabalha e fica quieto lá. Não vai pôr lá, deixar só os funcionários que realmente trabalham, trabalhando, não, naquele lugar. Ah, não é um motorista que é motorista está trabalhando, não é uma auxiliar de enfermagem que está lá trabalhando no seu lugar. Certinho. Mas por quê? Por quê que aqueles que se dizem os bons, como eu falei, os povos da corte, estão fazendo essas coisas e aqueles que trabalham não têm valor? Que adianta isso? Então isso tem que acabar. Eu já não estou aguentando. Eu já estou falando. Eu não sei se eu vou aguentar terminar esse mandato por causa dessas coisas. É todo dia é uma amolação. É todo dia é fazendo chacota de vereador. É falando que aqui em Jaci não tem prefeito, não tem vereador, não tem nada. Quem manda na prefeitura é um ou dois só. Então isso tem, gente. Não dá mais para aguentar. Então já estou avisando aqui. Já estou deixando o recado aqui na Câmara. Esses funcionários vão desculpar. Tem amigos, amigas, colegas, companheiros. Mas se tiver acontecendo, eu vou fazer com que chegue até a justiça, se essas pessoas vão ser chamadas ou não vão, mas para mim denunciar, eu tenho que citar nomes. E eu vou citar. Infelizmente, eu vou citar. E não adianta querer chegar lá e desmentir, não, porque tem testemunha. Tem muita gente que sabe disso. Então, eu falei que não ia tocar nesse assunto, eu falei que não ia usar essa tribuna mais aos 2 meses atrás, mas não dá, a gente não aguenta. Tem coça na garganta da gente. E a consciência da gente pesa. A consciência da gente pesa, então eu já não estou aguentando mais isso. Né? Essa questão que o senhor Gonçalo veio, a questão do ônibus, os vereadores já falaram aqui na reunião passada, não sei qual vereador falou, já está tomando problema. Quer dizer, são coisas que a própria prefeitura tem, mas não, é só os vereadores que têm que correr atrás. Nós estamos deixando a nossa função de fiscalizar para correr atrás de coisas que é obrigação do executivo. É obrigação do executivo fazer. Agora nós é que estamos fazendo. A cidade está ficando às escuras. Está ficando às escuras. A quantidade de poste com lâmpadas queimadas. Por quê? Porque a prefeitura não pagou. Por um capricho de um funcionário, a prefeitura não pagou a empresa que dá a manutenção. Então, o que é que vai fazer? Aonde que nós estamos chegando? Será possível que nós vamos terminar esse resto desse mandato nosso tapando os olhos? Não dá. Não dá mais. Desculpe, colega, mas eu já não estou aguentando mais. E assim eu acho que é a opinião de todos aqui. Aqueles que é a favor do prefeito, que é contra, mas não dá para aguentar mais. Eu vou dar um conselho aí. Vou falar uma coisa que eu não devia falar, não. Esses funcionários que trabalham, parem de trabalhar. Viu, Lafayette? Parem de trabalhar. Os outros não estão trabalhando, parem vocês de trabalhar também. Só os almofadinhos que não trabalham, porque não tem jeito. Não tem jeito. Já não dá para aguentar mais isso. É só isso, senhor presidente. Desculpa aí o desabafo.
Perfeito, Irana. Vereador Carlos Barbosa. vereador Lino Santos.
Boa noite, presidente. Vereador, boa noite, população presente. Eu queria falar, até para a dona aqui, igual ela falou, e ela falou certo, tinha falado da população, eu queria pedir sobre a água, IPTU, o que está acontecendo em Jaci. Está todo mundo reclamando, não é um nem dois, isso aí está sendo feita a cobrança na casa de todo mundo. Eu peço para a população vir até a Câmara, lotar essa Câmara aqui, para ver. Lota essa Câmara aqui, para nós ver o que nós podemos fazer, porque juntar os vereadores, com o secretário lá da prefeitura, o competente, que seja competente nessa área, vem aqui, eu peço até pelo amor de Deus que venha aqui, a população também enche essa casa aqui, para nós partir para a prefeitura, para onde que for, aí vai resolver o problema. Se não fizer isso aí, não vai ser resolvido o problema. Ela aqui está correndo atrás. Então o povo também vem aqui nessa casa, lota essa casa aqui para saber se nós vamos resolver esse problema, se não vai.
Ô, Cida, por favor, Cida, você já teve... eu vou ter que chamar... Cida, infelizmente, Cida, o plenário não pode se manifestar. Você já teve sua oportunidade, ali foi dado... Não pode. Está no regimento, Cida. Você tem que chegar com uma hora de antecedência e pedir a palavra. Aí você já falou na sua palavra. Ô, Nélio, por favor.
Suspende a reunião.
Ô Cida, por favor, nós vamos ter que suspender a reunião. Está no regimento aqui, não pode se manifestar, Cida. Eu estou te respeitando, por favor, mas respeita a sessão, respeita a reunião. Estou te pedindo, por favor. Vereador. Vereador Arnaldo Campos.
Presente, boa noite, presente. Boa noite aos vereadores, às pessoas presentes. Antes de mais nada, né, apoio, né, a questão, né, o pronunciamento do vereador José Marcelo, não falou exatamente aquilo que, de alguma forma, nós estamos realizando há 3 anos seguidos, Marcelo. Entendeu? A denúncia, nós fazemos várias denúncias e essas denúncias, de alguma forma, ainda não surgiram efeito. Quando você fala exatamente que vai mandar para o Ministério Público, em 2013 eu já mandei relacionado com os nomes das pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Uma das denúncias que eu fiz, né, colocando o nome da pessoa e todos os dados existentes, né, essa pessoa simplesmente estava de licença, tirou 15 dias de licença, depois tirou mais 15 dias de licença, entendeu? Chegou lá no contra-cheque de tinha, na realidade, tirou 30 dias de licença, recebeu o seu salário integral e ainda plantão. Então, você vê exatamente o que acontece, exatamente o que está acontecendo aqui em Jaci. Né? O que acontece é que, como você falou, nós estamos hoje, né, sendo aqui, tendo a regência, né, não de um prefeito, mas sim de um grupo, né, que geralmente, hoje, né, está fazendo todo esse processo que nós estamos vendo aí. Né, a destruição, exatamente, do nosso município. É pena. Entendeu? Porque o nosso limite é até a porta do Ministério Público, né? Não podemos ultrapassar mais do que isso. Né? Nós fazemos, nós lutamos aqui. Nós estamos fazendo trabalho, como você falou aqui, do Executivo. Não é a nossa função essa. A nossa função, na realidade, é tentar levar os problemas que a gente não consegue resolver aqui, levar ao promotor ou, né, ao Ministério de alguma forma criar uma solução. É isso que nós estamos fazendo. Agora, eu, né, sinceramente, nós percebemos aqui no Brasil, né, em todos os lugares, que a justiça ela tem a questão da demora. Essa demora, né, às vezes, tudo que nós fizemos durante esses 4 anos, são bons surgir efeitos na próxima legislação, mesmo assim, entendeu? O pessoal pouco fica sabendo. Mas não vamos deixar de fazer nosso trabalho. O que nós precisamos fazer, talvez, e nós fizemos, né, mais uma vez, pedir a cassação do prefeito. Isso que nós temos que fazer de novo. Entendeu? Levantar e pedir a cassação do prefeito. Nós fizemos isso, de alguma forma, conseguiram uma façanha aí de realmente suspender a abertura do processo, né? A abertura do processo, mas nós sabemos, agora mesmo, nós não recebemos até agora, que eu saiba, as prestações de conta. As prestações de conta estão atrasadas. Então, isso é um meio, de alguma forma, a gente poder, mais uma vez, pedir a cassação do prefeito. Depende de nós. Eu acho que depende muito mais de nós do que realmente nós ficarmos gritando aqui, entendeu? Ameaçando e, de alguma forma, a gente não tomar as iniciativas. Eu acho, e tenho certeza absoluta, que, de alguma forma, todos nós aqui fazemos um bom trabalho. Né? Estamos fazendo um bom trabalho. O que, na realidade, a gente não pode fazer há uma competência que pertence exatamente ao Executivo. Isso não. O que nós vamos fazer é realmente fazer o nosso trabalho, né, do Legislativo aqui, com a intenção, de alguma forma, orientar. Às vezes, tentar orientar, como vocês fazem muitas vezes. Talvez eu não consiga fazer isso. Mas eu vejo muitas vezes vocês orientar exatamente o Executivo, para o Executivo, de alguma forma, tomar providência, de alguma forma, eles tomar iniciativa, e nem sempre acontece isso. Entendeu? Eu acho que, mais que justo, né, o seu pronunciamento, Marcelo, mas eu acho que a gente tem que partir já, porque são 7 meses, porque junto a esses 7 meses, né, com todas essas coisas que estão acontecendo aí, né, vai a nossa imagem também, né, a imagem agarrada a essa administração ruim. Então, isso que eu não quero, você não quer, nós não queremos, a população não merece. Merece muito mais que hoje está acontecendo. Mas tenho certeza absoluta que nós vamos tomar a decisão correta. E uma decisão correta, mais uma vez, eu peço a nós, vereadores, entendeu? Tomar a providência para simplesmente caçar o prefeito. É isso que nós temos que fazer.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, funcionários da Câmara, assessor jurídico doutor Hélio, seus visitantes, funcionário da Prefeitura, Pedro Faete, com muito prazer que a gente tenha vivido vocês aí no plenário. Gostaria, senhor presidente, de falar um pouco sobre tributos. Trago comigo aqui um livro. Esse livro foi feito por um cidadão que nem já ciência não é, junto com os secretários que hoje está aí criticando a cobrança dos impostos, cara. Mas está aqui na minha mão esse livro aqui. Foi criada essa lei em 2005. Em 2005. E está aqui o valor dos impostos cobrado com uma porcentagem muito alta, que foi criado isso aqui baseado, eu tenho certeza, que não foi baseado no município do tamanho de Jaci, foi baseado numa capital do tamanho de São Paulo. É esse livro que está aqui na minha mão, para todo mundo ver. Um pobre hoje não consegue pagar os alvarás e os impostos que está aqui, esse livro aqui. Foi criado por pessoas que hoje estão criticando o secretário, que foi secretário de planejamento em 2005. Sentaram e fizeram esse livrinho daqui. Às vezes essa pessoa é criticada na rua, até para o próprio vereador, mas o vereador não sabe os fatos acontecidos. Mas eu, como cidadão de ciência, tenho que correr atrás para não descobrir aonde que está o erro. Qual pobre vai conseguir pagar isso aqui? Nenhum. Nenhum. Isso é um absurdo, isso aqui. Querer fazer de nosso município, de 7.500 habitantes, uma capital com mais de 300 milhões de habitantes, isso não é justo. E concordaram e apoiaram esse livro que está aqui. Esse livro que está aqui é responsável pelo IPTU caríssimo que está sendo cobrado isso aí. Esse livro está aqui. Também, senhor presidente, eu gostaria de informar ao novo vereador Zé Marcelo que a parte da iluminação já foi paga, sim. Já foi paga. Eles já vão começar na Viva Industrial. Então já foi paga. E a operação acima da empresa do assalto também já foi paga. Então isso aí que eu tenho para informar, que eu, como líder do prefeito, eu tenho por obrigação de estar informando isso aqui na Câmara. É uma responsabilidade que eu tenho. E tenho comigo daquela certeza que eu não abandono o barco que eu estou nele. Porque eu acho que Ijaci tem alguns defeitos, sim, que precisa de ser corrigido. Mas eu tenho certeza que Ijaci melhorou demais. E quero também parabenizar o pessoal do bairro da Serra pela grande festa do dia 4, que lá se acumulou mais de 700 pessoas. E foi uma festa muito bonita. Tenho que parabenizar os pessoal da comunidade do bairro da Serra que realizou no dia 4 esse evento que todo mundo gostou. Isso que é o importante, é falar coisas boas. E questões da cesta base. Eu tenho falado isso aqui, que não tem justiça que impede de matar a fome de ninguém. Mas isso aí é um compromisso de assistência social e que tem que olhar isso aí. E quando a cidadã informou que o vice-prefeito esteve dentro da sua cozinha e falou para ela que tinha que buscar a cesta base em Betim, ele estava mentindo, porque a cesta base ela é entregue aqui, na assistência social. Então a mentira tem perna curta. Porque não adianta. Uma cidade do tamanho de Jaci, todo mundo sabe os problemas do município. O que é que nós devemos fazer? Se unir e juntar para resolver. E procurar uma solução para resolver o problema do município. Acabei de ser informado. Quebrou duas bombas hoje. Uma da Vila Aparecida e uma da Piranga. O funcionário está lá, trabalhando para repor a bomba no lugar. Por quê? Estou cansado de falar isso aqui. E já se hoje não suporta mais. Posso estar sozinhando. Hoje nós precisamos, eu estou vendo que está acabando o mandato e não contratou empresa coisa nenhuma. Pode olhar aí em todas as reuniões. Eu falo, eu estou alertando porque eu estou vendo os problemas e eu não quero que aconteça em nosso município o que eu vejo acontecer em outros municípios. Tem ponte caindo em cima do cidadão. Tem casa caindo em cima do cidadão. Tem gente morrendo de fome. Isso eu não quero que aconteça aqui em nosso município, não. Porque se tem gente irresponsável, mas tem gente responsável também. E quando eu venho nessa tribuna, para fazer o uso dessa tribuna, eu já sei o que, que eu lá vou falar. Por quê? Eu percorro o município inteiro. Eu estou correndo atrás, eu estou olhando o que está precisando, o que está necessitando. Isso que a cidadã Cida falou aqui, ela está cheia de razão. Alguém pode até nem valorizar as palavras dela, mas eu tenho que valorizar, porque é uma cidadã pobre e merece o respeito. Mas a assistência social está ali, é para isso. É para atender a população e as pessoas carentes. Contra os funcionários, realmente o vereador Zé Marcelo tem razão. Enquanto uns trabalham muito, outros fazem igualzinho ping-pong e bate e volta. Chega na porta e volta para trás. Mas isso aí não adianta. Não vou falar para vocês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, com o cidadão, não. Nós temos o maior lá em cima que cobra isso. Que quando você está sugando o seu companheiro, eu tenho certeza que Deus está olhando para você, e quando ele pôr a mão na sua cabeça, vai pesar a cabeça de cada um, a consciência de cada um. Você tem que fazer justo do salário que recebe. Você tem que mostrar para a população que você também é merecedor de um emprego de cargo comissionado. Mas é poucos que consideram isso. Mas de uma coisa, eu tenho certeza, da mesma maneira que o povo confiou na minha pessoa, é na mesma maneira que eu confio no povo de Jaci, que eles não vão abaixar a cabeça. Nós temos representantes em nosso município, competentes. Por isso é que você tem que parabenizar aquelas pessoas que você deve ajudar. Estou vendo aqui um projeto que está rolando aqui nessa cama aqui. Esse projeto, que é o projeto do 09, ele foi anunciado hoje. Esse projeto pode entrar na cama aqui, a cama pode estar cheia, com mais de 200 ou 300 pessoas. Eu sou a favor desse projeto, por bem do nosso jaciense, porque eu sou uma pessoa, companheiro dos companheiros. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Márcio Borges.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico da casa, aos servidores, a todos que não honram com sua presença. Boa noite. Quero dizer, presidente, que a gente, nós vereadores, considerados vereadores da oposição dessa casa, até mesmo do município, fica... é de repensarmos e pensarmos se os vereadores da base do atual governo do município está com essa irritação toda, imagina nós da oposição. Né? Eu presido uma comissão, senhor presidente, que tem como base a revitalização da praça do nosso município, pede informação e a gente não recebe as informações. Então foi necessário essa semana cobrar e dar um prazo limite para que a gente possa finalizar o nosso trabalho, ou com isso, se não responder, a gente vê os meios cabíveis de estar prosseguindo com o nosso trabalho. Quero dizer, senhor presidente, com relação aos projetos que está em vista com nós, vereador aqui, o nosso vereador Arnaldo, que é o que fixa subsídios do prefeito, vice-prefeito, dos secretários e os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal. Está aqui na nossa lei orgânica do município, no artigo 81, as remunerações do prefeito, vice-prefeito, serão fixadas pela Câmara Municipal em cada legislatura para subsequentes. E foi isso que eu olhei e procurei ver como que se tratou em 2008, para a legislatura de 2009 a 2012. Procurei olhar em 2012, também traçando o mesmo objetivo, que era fixar os subsídios dos vereadores, dos prefeitos, vice-prefeito, de 2013 a 2016. E compete a essa casa também fixar os subsídios para as próximas legislaturas. E deixar claro para a população presente, para todos, que o subsídio aqui, esses projetos, não está aqui para aumentar ou diminuir os rendimentos, os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários, enfim. Está aqui para fixar. Eu creio, senhor presidente, mesmo que possa ter redução aqui para a próxima legislatura, tem que ter um impacto, uma provar o impacto financeiro para que isso possa ocorrer. Porque qualquer forma que a gente agir aqui para reduzir salários agora nesse momento, nós não estaríamos tratando com o princípio da moralidade. Porque se a gente quisesse abaixar os salários para a próxima legislatura, a gente deveríamos primeiro ter baixado o nosso próprio salário nessa legislatura. E foi caso que não ocorreu. A gente não deu aumento para nós aqui, vereadores, em 2013, em 2014, teve uma reposição em 2015 e em 2016 não teve. Enfim, então é deixar bem claro que é isso. A gente tem que aprovar, deixar estipulado para a próxima legislatura, que compete à próxima legislatura rever os salários dos servidores, do prefeito, vice-prefeito, e secretários e vereadores. E procurei também analisar, senhor presidente, com relação ao que já foi dito aqui nessa casa, com relação à função do vice-prefeito. Né? Eu acho, assim, tem comigo, que a posição do vice-prefeito ela é tão quanto importante como do prefeito. Né? Porque se o prefeito não faz nada, então por que existe o cargo do prefeito, do vice-prefeito? Acho que o vice-prefeito ele tem sim sua função dentro da política e dentro de uma gestão municipal. Desde que seja feita uma aliança que pensa na boa administração e que pensa na população. É o que não tem ocorrido também nessas últimas gestões que a gente tem vivido aqui em Jaci. Elege-se em outubro, toma posse em janeiro, daqui 2 meses já estão brigando, ou já estão repensando um de uma forma e outro de outra forma. Dessa forma, presidente, nenhuma gestão vai ser propícia para a população. Aconteceu nessa legislatura, a gente sabe muito bem da posição que foi tomada em 2013, e eu tenho comigo que essa discussão, esse não entendimento do prefeito com o vice-prefeito e demais pessoas que estão ali próximo ao prefeito, prejudica claramente uma gestão. Prejudica claramente as pessoas que estão trabalhando em prol do município. Eu me sinto ofendido já, com esse tipo de atitude que foi ocorrido em 2013. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com isso e tomara que essa próxima legislatura possam fazer alianças que pensa não para ganhar política, mas sim para administrar para a população. Não é acontecer o que acontece nas últimas duas gestões, que acaba de eleger, toma posse e no outro dia já está dando as costas para o vice-prefeito, tocando o vice-prefeito como se fosse tratando como se fosse um lixo. E na verdade não é isso. Prefeito sozinho não elege sozinho. Prefeito precisa sim muito, muito do apoio do vice-prefeito. Então tem que tratar da mesma forma, tratar o prefeito, vice-prefeito e os seus secretários e vereadores. Porque cada um tem seu papel fundamental dentro de uma administração pública. Citando aqui a função dos secretários municipais. É só pegar, a gente observar o orçamento do município. Quanto de dinheiro que passa na Secretaria de Educação? Quanto dinheiro passa na Secretaria da Saúde, do Transporte, da Infraestrutura? O que tem que colocar aqui, senhor presidente, é pessoas, não só política, mas também técnica, para administrar e ajudar e auxiliar o gestor público. Não pode pegar qualquer um e colocar como secretário pessoas que às vezes ajudam na campanha do prefeito, enfim. O secretário, ele tem uma importância muito grande dentro de uma gestão pública. Ele que deve auxiliar o atual prefeito, auxiliar o vice-prefeito no gasto público, no gasto com dinheiro público. O que nós devemos, senhor presidente, é cobrar coisas que não aconteceu nessa legislatura. Quando fomos aprovar uma LDO, um plano plurianual aqui nessa casa, cobrar todos os secretários vir nessa casa e explicar. Porque o projeto chega aqui na casa, você não recebe, não vem aqui nessa casa. O secretário explicar por que que fez o orçamento e vai gastar X valor na Secretaria de Saúde, X valor na Secretaria de Educação. Devemos sim, como nós legisladores, vereadores do município, cobrar a posição dos secretários. Né? Porque eu tenho comigo que é de fundamental importância uma boa gestão, ela está linkada tanto no prefeito, vice-prefeito, nos secretários e principalmente no seu corpo administrativo, que é os servidores públicos, principalmente os servidores públicos concursados. O que a gente vê hoje, o presidente já diz aqui nessa casa anteriormente, e que não tem um entendimento dos servidores públicos concursados com os servidores comissionados. Cada um entra de uma forma, um tem os amparos, tem um amparo do prefeito, tem um amparo de assessores, enquanto o outro grupo não tem amparo nenhum. Eu acho que para dar moralidade na administração pública, tem que partir da pessoa que está à frente da gestão pública, que seria o nosso prefeito. Infelizmente, a gente sabe aqui do distanciamento que o prefeito fez durante essa administração perante a nossa comunidade. E não temos que colocar cada posição, porque não adianta a gente chegar aqui e comentar o que está acontecendo. É muito claro, é só sairmos na rua que a gente vai perceber o que tem acontecido. Infelizmente, principalmente nesse ano de eleição. Tomara que a população de Jaci possa compreender, né, raciocinar, analisar sobre cada ponto que tem acontecido, tanto na esfera nacional, estadual, e refletir isso profundamente no nosso município, para que possamos eleger pessoas que realmente que quer contribuir com o desenvolvimento do município. E não, como diz anteriormente, eleger em outubro e brigar em janeiro do ano corrente. O que eu tinha a dizer é isso, presidente. Desejo toda boa noite.
Boa noite. Com a palavra, Daniel Silvino.
Senhor presidente, amigos vereadores, população, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, eu de uns meses para cá, eu tive a postura de não pronunciar mais, não correr atrás dos meus objetivos, que é fiscalizar, mesmo porque os três vereadores da oposição, que é o Arnaldo, o Márcio Borges e eu, desde o primeiro dia de mandato, a gente vem fiscalizando e cobrando do executivo. Mas dos tempos para cá, a gente viu que não adiantava nada a gente falar, que não estava adiantando nada. Mas hoje, depois dos comentários dos seus vereadores, eu percebi que praticamente todos os vereadores estão... Todos não. Praticamente, oito vereadores são contra o prefeito hoje. São contra a administração que ele vem trazendo para a cidade. E o que eu fico mais indignado, o senhor presidente, é que a gente acha que fica falando não vai encher linguiça, mas a gente está cansado de falar. E justamente com ele, que eu tenho certeza que passa essa reunião e amanhã ele deve estar ouvindo no site da Câmara, no áudio, e ver que todo mundo cobra dele e mesmo assim não funciona. De dois meses para cá, o senhor presidente tomou postura, falou mais alto aqui, falou que ia chamar ele aqui, ele não veio. O vereador que por várias vezes nessa Câmara usou da palavra para chamar, convidar ele. Uma vez ele veio, mas ele veio querendo saber as perguntas primeiro. Eu fui impedido de fazer as perguntas para ele. Então, para mim, não adiantou em nada. O descaso não está só com a população, está com os vereadores também. Porque, igual o vereador Marcelo falou, a gente se sente envergonhado de falar que é vereador da cidade de Jaci. Hoje eu estava comentando na esquina, eu faço minha parte social. Eu sei que eu tô fazendo bem, então eu não tenho vergonha de vir cá receber no final de mês o salário de vereador, porque eu sei que eu faço minha parte social. Mas é complicado hoje você falar com um vereador na cidade de Jaci. A gente vem ouvindo promessas que vai tratar água, que a Copasa vir, que o prefeito toma uma decisão. Estamos acabando o quarto ano de mandato e nada foi feito. As promessas, as pessoas já estão iludidas muito. Eu lembro que no ano passado falou que no começo de janeiro a Copasa viria e tratava água de Jaci. Até hoje não foi feito nada. O prefeito falou que ele não sairia de Jaci enquanto ele não tratasse a água de Jaci. Ele saindo e essa água continua do mesmo jeito. E mais, cobrando uma coisa que não pode ser exigida à população, que é a água tratada. Depois ele falou que a menina dos olhos dele seria a praça. Enquanto ele não entregasse essa praça reformada, ele não sairia de Jaci. A praça está reformada, mal foi inaugurada. Já está praticamente deteriorando com o tempo, com os materiais que eu acho que não foi feita a licitação de uma forma certa, já está acabando, que é aqueles bancos que foram colocados. E eu lembro muito bem, senhor presidente, na inauguração da Praça da Balança, eu peguei a palavra e falei, tomara que cuide da praça. Ele mal está inaugurando essa agora e a de baixo está abandonada. Então fazer para acabar, eu acho que não começasse nem a fazer. Outra coisa, senhor presidente, que ele vai terminar essa administração dele é com aquele caixote que ele fez lá na entrada da cidade, falando que era delegacia, onde não colocou placa nenhuma informando de onde veio os gastos ou de quem foi feita a doação, e está parado e acho que não vai terminar a tempo. Só se ele fizer isso em tempo recorde, porque eu acho que agora já não vai poder mais inaugurar, então vai ficar uma coisa parada para o próximo prefeito ter que arcar. Outra coisa é essa obra aqui na frente e essa quadra também que parou, que infelizmente vai ficar para o próximo prefeito tomar as providências quando assumir a prefeitura. Então a gente vive aqui no país das maravilhas, onde a cidade, para uns, está uma beleza e para outros não, para 99% da população, está um caos. Então a gente tem que pensar, senhor vereador, nessa próxima candidatura, refletir na hora de prometer alguma coisa para as pessoas, porque eu acho que se eu prometer uma coisa, eu posso perder tudo, mas eu cumpro o que eu prometi. Tem pessoas que prometem, depois não faz, depois promete de novo, e promete, e acho que isso vai iludir as pessoas, mas eu acho que dessa vez as pessoas, elas estão cientes do que estão fazendo, e não vão deixar se enganar por um saco de cimento, não. Outra coisa, senhor presidente, que o senhor vereador Sebastião Pereira, ele falou aqui, uma coisa que eu achei engraçado, ele falou que já foi pago para fazer a eliminação da cidade e já foi pago para recapear a cidade com os buracos. Como que a prefeitura paga um serviço sem ser feito? Já foi autorizado a fazer. Se ser pago, eu acho que que é inviável. Vocês vão pagar uma coisa que não foi feita ainda? Entendeu? Então eu acho que não tem como a prefeitura pagar um serviço que não foi nem cumprido ainda. Então deve foi autorizado fazer, mas não tá faltando alguma documentação para terminar. Porque se pagar uma coisa que não foi feita, eu acho que é só a prefeitura que já fica fazendo isso então. Porque ninguém faz. Então vamos ver se o prefeito pelo menos termina esse mês, que acho que é o último mês que pode inaugurar, que pode fazer, recapeando a cidade e inaugurando essa praça. Para terminar o mandato dessa forma. É o que eu tenho que falar, isso, senhor presidente. Obrigado.
Presidente, como o meu nome foi citado aí nas palavras do vereador Nelson, eu gostaria de informar que foi pago os atrasados. E agora está disposto, disponível para dar continuidade nos trabalhos. Então foi pago os atrasados. E outra coisa também, o quartel. Não é um caixote não, lá é um quartel na onde vai ser e que vai ficar estabilizada a segurança do nosso município. Lá não é um caixote, lá é um quartel da Polícia Militar. E você pode ter certeza que vai ser um quartel com muito respeito para a população de Jaci.
Presidente, eu acho que não deveria ter dado a parte, mas como o senhor deu, eu também quero direito de resposta. Eu entendi que foi pago agora, se foi pago os atrasados, tudo bem. Mas da energia não tem como ter nada atrasado. Não foi prestado nenhum serviço para essa empresa. Agora do asfalto pode ser, se me desculpa eu ter entendido errado. Agora, infelizmente, o caixote que eu falei lá pode se tornar um sonho em si, mas acho que vai ser o próximo prefeito que vai terminar.
Valeu, vereador Nelson, vereador Sebastião. A gente, aqui com as atribuições que nos compete, quando há uma discussão sadia, que eu considero isso uma discussão sadia. Isso é bom para que a população entere bem do assunto. É importante, gente. Essa questão, às vezes, a gente fica meio constrangido com relação a alguns acontecimentos. Mas é importante que haja essa discussão, para que haja votação. Então, isso é importante, numa discussão sadia. Eu só tenho agradecer aos vereadores até hoje do seu papel que está sendo feito aqui na casa, sendo respeitado não somente o regimento, mas também a ordem do dia. Isso é importante. Essa intenção do
vereador Sebastião. Presidente, só uma questão. Eu gostaria que já essa casa, que já tocou no assunto referente ao quartel ali, que essa casa pudesse, né, pedir ao executivo aí exatamente o projeto, né, para a gente não se iludir de que é o projeto aí desse quartel que vai ser, tá sendo feito, né? Porque a gente não sabe exatamente o custo, nem o projeto em si. Sabemos exatamente que realmente é uma área, parece uma residência, coisa assim, mas a gente não tem exatamente o projeto. É que manda o projeto para a gente fazer aqui, né, dar umas piadas, e com certeza a gente, de alguma forma, não julgar. A gente está julgando antecipadamente. Mas é que esse projeto vem em mãos, né, para a gente ver exatamente, né, qual a finalidade daquela obra lá.
Gostaria só de pedir aos senhores vereadores uma atenção especial com relação aos projetos de resoluções, os projetos que tratam de subsídios, projetos de LDO, com relação às datas, projetos que encontram subsídios do vereador Arnaldo, direito dele, democrático também, regimental, e tem que, com relação às datas, que a gente está analisando. Todos os projetos se encontram em pauta para a gente analisar melhor com relação a essas datas. Colocar em discussão e votação os projetos que se encontram aqui para a segunda votação. Projeto 0416, que dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Jaci nos termos do artigo 100, inciso 3º e 4 da Constituição Federal. Projeto que se trata da RTV. Segunda votação. Vereador que vem de acordo com o sentado, contrário que se levante o manifesto. Obrigado. Projeto 0516, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017, das providências, vista do vereador Arnaldo. Projeto 616, que dispõe sobre conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizado Especial e das providências. Primeira votação. Vereador que é de acordo, mande sentado, contrário que se levante o manifesto. Obrigado. projeto 716, que fica substituído prefeito e vice-prefeito para a gestão 2017-2020. Novas providências, vice-vereador Arnaldo. Projeto 816, que fixa o subsídio dos secretários municipais para a gestão 2017-2020, vice-vereador Arnaldo. 916, projeto 916, que declara a música e os eventos gospel como manifestação cultural e novas providências, de autoria do vereador Nelson. Segunda votação, vereador que vem de acordo com o sentado, contrato de escrevendo manifesto. Obrigado. O projeto 1016, que dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus, no âmbito do município de Jaci da Uso Providência. Autoria do vereador Nelson. Segunda votação. Vereador de Vidacuna sentado, contrato escrevendo manifesto. O projeto 1116, que altera o artigo 4 da Lei Orgânica, número 879, de 11 de junho de 2006, a Lei Ordinária, número 1010, de 30 de março de 2010, que denomina logradouro no bairro Ipiranga. Primeira votação. Vereador Cleide Acolino sentado, mas acrescentando o manifesto. Obrigado. O projeto 1216, que denomina de Sebastião Reis da Costa, logradouro que especifica. Segunda votação. Vereador Cleide Acolino sentado, mas acrescentando o manifesto. O projeto 216, que altera a redação das leis complementares 872 de 2006, de 6 de junho de 2006 e 883 de 2006, de 19 de junho, da MCI da Outras Providências, para a segunda votação. Vereador de Vida Curva, no sentado, contrato de escrevendo manifesto. Um voto a favor. O projeto 816, que acrescenta o inciso 3º do artigo 42 e o inciso 5º do artigo 46, altera o inciso segundo do artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da lei complementar número 758 de 2003, que trata sobre o plano diretor, eu consulto os senhores vereadores para uma audiência pública, como é de responsabilidade, teria que ter sido feito antes do encaminhamento do projeto, mas como não teve audiência, o legislativo estará fazendo na data do dia 23 de junho, quinta-feira, às 18 horas. Os vereadores estão de acordo?
Senhor presidente,
eu acho que a Câmara devia fazer uma publicidade na rádio, né, para convidar a população e pedir à Prefeitura que envie um convite para todos os empreendedores, né, inclusive aqueles que já estão instalados aí, aqueles que já foram aprovados, que todos os loteamentos estão tendo problema. Então, e que envie também um convite ao Ministério Público para ver se eles podem. E para o cartório de registro de imóvel também, para ver se eles podem venham participar também dessa reunião.
O prazo está de acordo, vereador? Pedido do vereador será atendido, peço aos nossos servidores que encaminhem já para a gente, que fomos ser tratados no início. Nosso assessor jurídico possa fazer acompanhada a reunião. O projeto 916, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Jaci, que altera a denominação, cria e extingue casos de movimento efetivo em comissão e altera o anexo 4 da lei complementar 1084 de 24 de outubro de 2011 e a lei complementar 1196 de 17 de dezembro de 2013 da Uso Providência, enviando as comissões, solicitando um parecer fundamentado aqui, especialmente da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer fundamentado, encaminhar a presidência, por favor. Projeto 116, que autoriza transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na Rádio Ijaci FM da Uso Providências, se encontra com as comissões. Esse que já foi dado por esse também nosso assessor jurídico, vereador de autor do projeto, se quiser dar uma olhada, fica à vontade, e os demais vereadores. Projeto 216, fixa o subsídio dos seus vereadores da Câmara Municipal de Ijaci para vigorar na legislatura 2017-2020 e da Uso Providências. E antes até de anunciar que está sobre vista, gostaria de até parabenizar o vereador Márcio, que essa é a obrigatoriedade e a necessidade desse projeto de subsídio. Os trabalhos serão suspensos na vacuidade.